Tudo muito bonito, mas ainda não tinha posto a gravar.
O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
E o sentido da vida não será mesmo viajar? É o que muita gente pensa, não é? Sobretudo nós que estamos confinados em escritórios. Nós, digo eu assim na generalidade, pensando na maioria da população que trabalha em interiores e que tem que contar os dias de férias assim muito bem, tentar juntar os feriados para ver se tem ali mais uns diazinhos e tal. Mas depois há quem faça disso profissão. No entanto, não é uma profissão que leve de ânimo leve. E isso é o que mais me interessa na vida do Diogo Tavares, que está hoje aqui connosco. Ele é líder de viagens, sim, mas ele também tem uma consciência não só sustentável, ecológica, como também regenerativa do seu trabalho. Atualmente, como anda sempre de um lado para o outro, ao aborricar, ou a pedalar, ou a andar a pé, ele vive também, quando está em Portugal, numa autocaravana, que também é uma forma maravilhosa de dar a volta à questão da crise da habitação. Bem-vindo, Diogo Tavares! Como é que tu estás?
Obrigado, Ana. Antes de mais, obrigado pelo convite. E por esta introdução que me deixa assim um bocadinho. Sim, conseguiste fazer isto de uma forma muito simples.
Viste? Não tinha nada escrito. Isto é só daquilo que eu já conversei contigo e também daquilo que sei do teu trabalho. Tenho uma amiga que é tua cliente frequente, vou chamar-lhe assim, mas é sobretudo uma amiga tua também. Temos uma amiga em comum, que é a Cláudia Monteiro, que também já esteve aqui neste podcast e que tem uma vida recheada e também muito consciente, que é uma coisa que me anima muito o espírito. Tu dizes no teu Instagram, por exemplo, que estás a trabalhar na complexa tarefa de simplificar a vida para que possas viver nela. E eu acho que isto devia ser, como diz o Jorge Palma, reduz as necessidades se queres passar bem, não é? Acho que isto devia ser o lema, não é?
Também abraço a ideia dele, sim. Olha, mas isso dá-me trabalho. E acima de tudo, e aquilo que me fez... Eu escrevi isso, é uma espécie de lembrete, então, para não me esquecer. Que é importante a gente continuar a simplificar. Porque a nossa sociedade está muito montada para acumular e para tu teres mais e para teres. E isso acho que só nos tira também, muitas vezes, tira-nos os movimentos, tira-nos a possibilidade de nos podermos mexer. E tudo bem, estamos aqui um bocadinho a brincar com metáforas, mas a gente pode pôr isto tudo muito, muito formalizado e às tantas já estás com imensas coisas e não tens liberdade de movimentos, nem das ações, nem das coisas que tu pensas, os teus sonhos. Começas a ter muitas coisas, muitas desculpas para não poderes fazer essas coisas. Eu ponho aquilo ali para de vez em quando ler outra vez e mais ou menos como aquilo que vai acontecer hoje na nossa conversa. Eu vou dispersar imenso.
E ainda bem, vamos viajar contigo.
E aquilo é para muitas vezes me recentrar aquilo que eu acho que podem ser, ou que para mim serão as coisas mais importantes, que também dou espaço para mudarem, não é? Como nós mudamos e como as coisas que acontecem na nossa vida também nos fazem ir para o caminho A, o caminho B. Não, acho que não há nada assim que esteja fechado, né?
Quando é que tu começaste a dedicar-te a esta nobre arte de conduzir pessoas, não só por experiências incríveis e destinos daqueles maravilhosos, o Nepal, enfim, eu podia dizê-los a todos, não é? Mas tu tens aqui uma lista quase infindável. Sei, por exemplo, que a Patagónia foi um dos recentes que tu fizeste e que também é incrível.
Era um sonho antigo.
Pois, eu imagino que sim. E são sempre destinos que têm esta particularidade de ter o contacto com a natureza, a aventura, não é? E esta coisa de muitos dos dias que tu costumas fazer às vezes são em autonomia, o que significa que tu não vais dormir a hotéis todas as noites, não é? Às vezes vais só com a tua tenda de campismo e ficas ali no meio de ninhures.
Sim, há vários perfis dessas viagens. Há momentos em que temos que de facto levar uma tenda ou a tenda já lá está, e são momentos onde temos que baixar um bocadinho os nossos níveis de conforto. Mas normalmente, para baixar esses níveis de conforto, está-te a dar acesso a sítios ou a experiências que tu não terias de outra forma. Portanto, há sempre uma justificação para este desafio extra. Mas tu, para ir um bocadinho à tua pergunta, eu andei nos escuteiros durante muitos anos, quando era mais novo.
Eu vi logo.
Adolescente. E aprendi, quer dizer, eu acho que foi daí que também aprendemos esta autonomia e a poder lembrar-nos de, olha, vamos subir aquele monte e ter a confiança e a vontade para subir. E ter ferramentas e ter. E foi assim que eu acho que nasceu esse contacto natural com a natureza e com o monte, com as coisas. Acho que foi daí. Entretanto.
Apesar de seres um menino da cidade, não é?
Sou daqui da Calçada de Carris, a 100 metros. Eu digo sempre que estou que nasci a 100 metros da placa. Do lado de dentro, mas é a 100 metros.
O mais urbano possível.
Sim, muito periférico. Mas por outro lado, foi um sítio que também tive muito acesso. Agora, as coisas, apesar daquilo continuar a ter uma zona verde muito grande, mas aquilo sempre teve muitos montes, muitas ervas, muita vegetação. E até aí, mesmo sendo uma zona urbana, até aí nós fazíamos coisas no meio da rua, subíamos árvores e tínhamos até tivemos uma cabana num dos verões que roubámos umas madeiras numa obra qualquer e fomos fazer uma cabana. Portanto, sempre tive essa, não sei bem de onde, mas acho que vem daí a origem. E depois já em adulto, como foi uma coisa que sempre me, mesmo na altura da faculdade, dispersei um bocadinho, obviamente aí saí dos escuteiros, comecei a fazer outras coisas.
O que é que tu estudaste?
Isso foi a minha outra vida, que era. Eu era designer, fui designer de comunicação durante, sei lá, mais de 10 anos. Eu tive uma empresa com um sócio, um amigo, tive assim uma vida anterior a esta, que me saturou e que me deixou, a partir de determinado momento, me deixou-me assim infeliz naquilo que estava a fazer. E como já nessa altura o meu escape, onde eu gastava o dinheiro, era nestas coisas, e organizava também informalmente para amigos, e era, olha, amigos como a Cláudia que vinham comigo, alinhavam nas minhas loucuras, e foi sempre curioso que quando eu não fazia isto como profissão, só alguns é que alinhavam. Porque tinham medo que ia com o maluco do Diogo fazer isso. Fico lá. E curiosamente, quando comecei a tornar, e vou dar um salto agora maior, quando comecei a fazer isto profissionalmente, alguns deles, agora vou. E eu, então, mano. Então, quando era grátis, não vinhas e agora quer pagar.
Queriam-te ajudar, mas, também, não é?
Não, é porque agora sei que não vou falecer.
Portanto, isto também dá para perceber o grau de loucura que tu tens, não é?
Sim, que loucura, se calhar era uma palavra demasiado forte, mas era mais desprendido, quer dizer, havia muito mais pontas soltas. E quando tu estás a trabalhar profissionalmente disto, não podes ter tantas. E então é um bocado mais nisso. Eu, a maior parte das viagens, jogava muito com o improviso e jogava, olha, pois lá logo se vê. E agora, quando tu estás a fazer isto profissionalmente, convém teres uma estrutura, não é? Convém teres uma coisa um bocadinho mais, porque lá está, as pessoas pagaram e têm uma expectativa. Não é? Então as coisas têm que haver ali alguma narrativa, algum itinerário.
Não é? Esse grau de obrigatoriedade ou de alguma responsabilidade extra não te tirou o encanto pela coisa?
É uma boa pergunta. E tem que ser bem medido. Eu não tenho uma resposta. A resposta é não. Senão eu não continuava a ter um entusiasmo, porque ganhei entusiasmo em partilhar isto com outras pessoas. E com aquela introdução que tu fizeste, com as preocupações ou os desafios que eu comecei a criar em todas estas viagens, porque para fazer uma viagem destas hoje em dia é relativamente fácil. Tu inclusivamente podes fazê-la sozinho. Obviamente que provavelmente não te vão abrir as portas da maneira como me abrem a mim, porque eu já lá passei muitas vezes e essa relação humana construiu-se também. Foi uma construção e agora chego a sítios que tu não chegas, exatamente porque tenho níveis de confiança com as pessoas de lá que tu vais demorar a ter.
Tens vizinhos em todo o mundo, basicamente, não é?
Sim, tenho amigos, tenho o privilégio de ter amigos em sítios muito remotos, e isso é uma coisa que me dá assim. Dá-me uma alegria muito grande e um privilégio ter conhecido essas pessoas. Por outro lado, às vezes também me dá assim uma vertigem de solidão, uma vertigem de perda, porque alguns deles, eu agora fechei algumas viagens recentemente, não vou comercialmente à partida, isto não é nada fechado, com a Landscape, não vou fazer estas viagens mais para o Nepal, para a Guatemala. No entanto, é provável que lá vá voltar, porque eu, lá está, deixei lá estas pessoas que em determinado momento fizeram parte da minha vida, construímos coisas em conjunto e pronto, e criámos laços. E então é muito bonito. Eu, às vezes, levo fotografias que tirámos noutras edições, e depois essa parte também é muito gira, porque crias ali uma. Pronto, estás a eternizar um momento e também simbolicamente é aquela relação. Agora já me perdi outra vez com a nossa conversa.
E eu te perguntar, porque já que falaste nisso, que ias fechar alguns dos destinos que habitualmente fazias, como o Nepal e a Guatemala, e isso tem uma razão muito válida, também ecológica e socialmente muito consciente. Eu gostava que tu me explicasse.
Ah, boa. Exatamente, os destinos que agora estou a fazer, ou que estou a minimizar, ou a tornar menos numerosos, é exatamente para começar a pensar na viagem com outras preocupações também, ou intensificar essas preocupações, que é ter uma relação muito mais imersiva e muito mais intensa com as comunidades e com a geografia. E para isso é olhar para os países de uma forma mais, mais pragmática. Eu vou tentar explicar isto de uma forma. Eu acho que estou a ser demasiado vago. Normalmente o perfil deste tipo de viagens é muito itinerante. Ou seja, tu tens. Eu vou dar o exemplo da Guatemala. E a Guatemala, tu tens quatro ou cinco destinos que durante 15 dias tu vais percorrer. Então tu fazes uma espécie de um apanhado genérico de sítios muito bonitos, de facto, de um país, mas tu estás, sei lá, eu vou dizer isto com muito pouco rigor, mas um terço do tempo tu vais estar a percorrer esse caminho. Uhum. E as viagens também faz parte da jornada, faz parte da experiência, mas estás muito, muito, muito tempo enfiado dentro de um carro. Ou de um transporte qualquer, de um carro, de um autocarro, pode ser até a viagens internas, de avião, pode ser de várias formas. E estas viagens, como tu querem abraçar o país de uma forma mais genérica e apanhar estes highlights, que valem muito a pena, faz com que tu tenhas pouco tempo nos sítios. Então, e a minha ideia para poder tornar esta relação mais justa e mais honesta e mais imersiva e mais sustentável também, no sentido que não vais gastar tanto dióxido de carbono, porque vais, em vez de fazer 3 mil quilómetros em 15 dias num carro, vais só fazer 300, vá, tiras um zero àquilo, e isso tem um impacto muito grande. E esse tempo que tu não vais queimar num carro, vais queimar naquela geografia. As viagens de trekking são um bom exemplo para isso, porque tu reduzes a tua exploração e a tua viagem numa zona muito específica daquele país, mas estás a vivê-la a andar com um ritmo incrível, onde tu tens o espaço, o tempo e a disponibilidade para te relacionares com tudo, com as plantas, com as pessoas, com as comunidades, com tudo, com a geografia, com as paisagens, com aquilo tudo. A viagem, só que tu não precisas só fazer trekking para fazer estas viagens. Podes criar numa aldeia, tu podes, em vez de ficares um dia e meio ou dois dias, que é o habitual, podes ficar cinco ou seis. E naquela aldeia ser o palco de muitas relações que tu vais criar vais conhecer o pastor daquela aldeia, jantas com ele, jantas o que ele costuma jantar durante o ano todo, e com a família, e no dia a seguir vais pastar as ovelhas dele. Eu estou-te a dar um exemplo. Uhum.
E ao mesmo tempo, se calhar também não alimentas aquele tipo de turismo de massas, não é? Que depois também faz com que a economia local fique um bocadinho enviosada, como a gente vê agora aqui em Lisboa, que falávamos há pouco, não é? O Taj Mahal não precisa de mais visitantes, as crianças que andam nas rotas dos turistas precisam de ir à escola, não é? E não de estar a aceitar as coisas que lhes dão.
Sim, isso, eu vejo isso como uma espécie de uma aprendizagem do próprio viajante, que vai acontecer também de uma forma muito orgânica e muito natural, porque a partir do momento que tu tens a relação com estas comunidades, nestes sítios, com este tempo, com esta disponibilidade, tu também, essas conversas vão aparecer de uma forma natural também. E tu vais jantar com o teu grupo, com aquele pastor, e todo o dinheiro que tu, da refeição e não sei o quê, tu vai diretamente para aquela família, não tem três ou quatro intermediários, e o final afinal de contas o dinheiro vai todo para as Ilhas Caimão, porque aquela gaita é uma empresa internacional, estás a ver, que tem, sei lá, uma offshore. Portanto, não faz ideia, estás a ver? Não, aquilo vai criar ali aquele impacto naquele sítio. Estou-te a dar isso, exato. E aquilo que estava a dizer dos, não é que o Taj Mahal não seja uma coisa incrível de se ver, não é? E vai continuar a haver público para essas viagens. Aliás, é onde está a grande maioria de público, é para essas viagens, para as viagens de pulseira e não sei o quê. Eu não sou contra isso, eu só estou a querer, apesar de não ser a minha cena de todo, eu só estou a querer desenvolver, ou a minha proposta, ou o meu desafio é desenvolver um outro tipo de viagens onde a gente possa estar mais tempo nestas circunstâncias. Obviamente que vai merecer alguns desafios por parte do viajante. Os níveis de... Nós vamos viver como aquelas pessoas. Portanto, vai haver higiene, vai haver conforto mínimo, vais poder descansar numa cama, mas a ideia é tu seres o mais possível uma pessoa daquela aldeia. Estás a ver? E quando tu estás lá um dia e meio, dois dias, e vais lá fazer uma visita rápida e depois está a andar, não é tão possível fazer isso se estiveres lá seis ou sete e às tantas tu, no terceiro dia que estás a passar naquela rua, tu já sabes, já começas a conhecer as pessoas e as pessoas já te começam a reconhecer a ti. Estás a ver? E essa parte interessa-me muito, porque é assim que se abrem as portas daquelas casas, de uma forma muito natural, muito... é dar a possibilidade do viajante se perder naquela aldeia também e poder ir à procura da sua própria viagem. E para isso é preciso tempo.
E não entrar naquela lógica de turismo abutre, não é? Que às vezes é um bocadinho isso que se sente.
Que é uma espécie de invasão, quase. Estás a ver? Vão lá sugar aquilo que lá têm, estás a ver?
Tirar muitas fotos.
Tirar muitas fotos e as pessoas sentem-se assim uma espécie de macaquinhos do jardim zoológico. Olha, vieram-nos aqui ver. Pronto. E essa parte é uma coisa que me transtorna, quer dizer, que causa muito desconforto. Eu tive há muito pouco tempo, há uns meses atrás, na Patagónia, como tinhas dito, e era um sonho antigo. E eu fui com a minha namorada em novembro, fomos os dois, e nós temos este hábito, vamos todos os anos fazemos uma viagem juntos, que são as nossas férias, onde promiscuamente misturamos com trabalho, porque ela faz o mesmo que eu também.
Ah, uau! Sim, e assim prepara um trabalho.
É assim um dois em um, assim juntamos o útil ao agradável e podemos também estar tempo juntos e pensar nestas coisas os dois. E também assim, pronto, são duas cabeças, também vai tornar, à partida vai tornar também o produto, vai tornar a solução também mais benéfica, ou pelo menos com mais resultados. Mas e então, isto tudo para dizer que fomos criámos nós um roteiro exatamente com este sentido. Olha, vamos tentar fazer com que isto, que a gente possa construir uma viagem bonita, uma experiência bonita, onde consigamos mostrar a Patagónia, mas vamos tentar fazê-lo dentro destes princípios que eu te falava. E fomos também o Ushuaia, que é conhecido, que é assim um nome pomposo da última cidade do fim do mundo. E é de facto bonito. Está longe de ser a coisa mais bonita que eu vi na Patagónia, mas é bonito. No entanto, aquilo está tomado por três, quatro empresas, não sei muito bem, vou ser pouco rigoroso agora, mas está tomado por três ou quatro empresas muito grandes. E então aquilo está tudo
vampirizado.
Aquilo está tudo preparado para um turismo de massas, americanos, a grande maioria deles, muitos europeus também, também malta com muito poder de compra, até porque aquilo também partem dali os cruzeiros que vão para a Antártida. Então tens ali uma hub de coisas muito pomposas e muito caras e muito tudo. E vão também uns ferries, uns catamarãs que vão ver os pinguins. Pá, e nós, olha, vamos a uma dessas viagens, vamos ver o que é que se passa. Temos que ver o que é que a gente pode fazer aqui, se é que faz sentido ver aqui. E nós fomos de ferry. Um ferry gigantesco. Sei lá, deviam lá estar mais de 150, 200 pessoas. Só para dar um exemplo do que é que me transtornou e eu tirei o Ushuaia daquele programa. Ficamos os dois muito, muito, muito desconfortáveis. Tivemos uma hora e tal de ferry. Passámos de repente para uma ilha exota onde estavam os leões marinhos. Tudo bem, temos ali uma voltinha. E depois fomos até uma ilha onde estão os pinguins. iam os pinguins rei. E tu acreditas que o ferry é um catamarã? O catamarã, quando nos estávamos a aproximar de uma ilhota onde estão lá os pinguins, fazem lá, eles têm ali uma colónia, as ondas que o barco provocou a atracar, para a gente, as pessoas não saem, ficam ali à frente a ver os pinguins, mas as ondas que provocou, mandou dois ou três pinguins ao chão. Estás a ver ali com aquela... E eles são super ágeis, não sei o quê, mas ali com aquelas ondas, eles não estavam a contar com aquilo. E mandaram os bichos ao chão. E olha para aquilo. Pá, eu congelei por dentro, meu. Que falta de respeito, meu. Tu estás a entrar num sítio onde os bichos sentem segurança. Uhum. Foram ali nidificar e têm ali as suas famílias durante um período do ano. Porque depois vão, eles são itinerantes, vão para outro sítio com certeza. E no sítio que eles acham seguro aparece um gigante de metal, encosta-se ali para, e eu senti-me essa pessoa, para que os turistas. E, epá, e depois aquilo estava, foi assim um cenário. Foi assim um cenário que às tantas tinham os americanos, estavam com champanhe cá fora, muita gordalhuça e não sei o quê, todos assim com os cotovelos a passarem à frente para tirarem fotografia, toda a gente queria ser tirar fotografia. Eu achei aquilo tudo tão assustador, estás a ver? Uhum. É isto que a gente está a fazer com a natureza.
É exatamente.
Vale tudo para tirar uma fotografia ou uma selfie com um pinguim lá atrás, independentemente do impacto negativo que tu estás a criar ali. Estás a criar um stress incrível àqueles bichos. Entras derrompante, mandas meia dúzia deles ao chão, a quantidade de gasóleo que vais deixar ali, com certeza. Quer dizer, é tudo. Vale tudo. Estás a ver? Não há cá filtros, não há cá nada. E o dinheiro que a gente está a deixar ali, que é uma pipa de massa, deixámos lá mais de $100 para fazer aquela voltinha de gaita, que dura 4 horas. E lá está, mais uma vez. Dessas 4 horas, 3 horas e tal é na viagem, é uhum. para ir até lá. Portanto, tu não, pronto, estás a tirar partido da paisagem, tudo bem, mas não. A taxa de esforço é gigantesca. E para aquilo, pronto. Então eu senti uma vergonha muito grande. Olha, isto aqui é simbolicamente. Simbolicamente, não, aquilo aconteceu na prática, na realidade. É tudo isto que eu não quero. Então pronto, lá fomos os dois para trás com a cabeça baixa, assim como foi muito dinheiro, mas mais do que isso foi muito triste, foi assim muito desesperante. Mas pronto, esse aí é exatamente o lado oposto das coisas que nós procuramos não fazer, e ir ao encontro das experiências mais autênticas. E lá está, e esta relação com as pessoas. Eu tenho estado agora a investigar muito trabalhos de antropologia onde se tornaram também zonas de experiência turística. E há um rapaz que eu recomendo, não sei se posso recomendar,
claro,
que tu dês uma vista de olhos, e quem nos está a ouvir, que é o Ethnopoet. Ele é português, de Guimarães, mas está...
Só pelo nome já ganhou.
E ele está a fazer um trabalho incrível com a companheira dele na Índia, nas montanhas da Índia. E ele tem lá um espacinho e está fazendo o trabalho. Eu não vou desenvolver muito para não dispersarmos mais, mas vale muito a pena. E pronto, é pessoas como essas que neste momento me inspiram a tentar perceber de que forma é que a gente, com que pezinhos de lã é que a gente deve entrar nessas comunidades, ir à procura desses territórios e poder, de uma certa forma, fazer com que sejam eles a convidar-nos a nós para entrar.
Porque tu, mais do que ninguém, sendo um viajante intrépido que anda em zonas remotas, mas também que anda por zonas turísticas, provavelmente pões mais em causa ou pões mais a vida em perspectiva, não é? Consegues perceber mais que o sentido da vida há de ter uma significância diferente em cada local, tendo em conta a pirâmide das necessidades, não é? Que não é igual em todo o lado, ou pelo menos que não está preenchida na sua estrutura em todo o lado. Há muita gente ainda em questões de sobrevivência básica, não é? Mesmo nesses países. E depois isso deve ser um bocadinho angustiante também, não é? Tu andares, pronto, sentires esse lado do privilégio, que é normal, e que não temos que nos sentir culpados por isso, acho eu. Mas sim, fazeres isso de, então, bora lá, o que é que eu posso fazer aqui para contribuir, não é? Isso é belíssimo ao mesmo tempo.
Sim, acho eu que quero acreditar que sim, que é uma coisa que me motiva muito, é poder sentir que possa fazer possa criar esse impacto positivo. Mas nunca hei de fazê-lo, e esta é uma premissa que eu acho que é muito importante, de uma forma solitária ou de uma forma unidirecional, não é? Porque eu acho que isso seria uma presunção muito grande da minha parte. Quem quer que sou eu lá para vir de um sítio muito mais confortável ou desenvolvido ou que seja? Quem sou eu, quem sou eu para chegar aqui e dizer o que é que estas pessoas precisam?
Exato.
Portanto, essa parte.
White Messiahs, não é? Há um conceito assim, o Messias branco.
Que exatamente. Chega ali, olha, meus amigos, eu venho, pá, venho de um sítio espetacular, não sei o quê, e eu vou torná-lo aqui, vou tornar aqui o vosso sítio também espetacular. Pá, isso é uma tontice. Até porque essas pessoas ou essas comunidades não vão querer, não querem essa vida, nem a conhecem sequer, nem sabem lidar com ela. E então é por isso que é muito importante as pessoas que estão nesses sítios. Muitas vezes são associações, muitas vezes são ou lá está, ou uma ou duas pessoas que tu conheces e crias uma relação mais próxima, e que, ou porque falam melhor inglês e tu crias logo ali uma ou inglês ou espanhol, que seja uma língua que seja comum, que seja mais fácil da gente criar a relação, e depois é a partir daí que se vai desenvolvendo. Eu tive um projeto lindo, que eu acho lindo, na Guatemala, por exemplo, e que espero que se mantenha, e que dei assim uma série de ferramentas e partilhei uma série de ferramentas para eles darem continuidade, que nós chamámos-lhe... Isto é um projeto comum entre mim e os guias locais da zona de Flores, que é da zona onde estão concentradas as civilizações maias, que é num parque nacional, que é o Parque Nacional de Yaxá e Nacum. E El Naranjo, que são três civilizações, são três zonas de ruínas maias, onde eram três grandes reinos. E alguns deles até eram rivais entre eles. Aquilo tem uma história muito gira e muito complexa durante muitos, muitos anos. E eles são da comunidade, são indígenas maias. E têm uma relação incrível de coração com a própria comunidade maia e com a cultura e com a história. E são dois irmãos, o Samuel e o Ruben. Pá, e eles são assim, uma espécie de bandeira daquela zona. E já foram várias vezes, já vieram várias vezes para a Europa a representar a comunidade maia. E eu desenvolvi com eles, com a ajuda deles e com a participação direta e constante deles, aquele trilho, que são dois dias de caminho, que podem ser três, porque podemos ir a outras civilizações, onde aquilo é um corredor verde que já vem do Belize e vai para o México, um corredor de vida selvagem verde que está a ser dentro de um parque nacional de Guatemala, que é bastante frondoso. Epá, eu mostro-te algumas fotografias. É uma pena a gente estar só a falar e não haver umas imagens a passar.
Há muita gente que está a ouvir este podcast e a procurar o teu Instagram, portanto, Digs Tavares, e também a tua página no site da Landscape, por exemplo, não é? Portanto, há lá muitas fotos que podem espreitar.
Boa, obrigado. E então, isto tudo para dizer que é um corredor de vida selvagem verde, que está a ser bastante... é bastante pressionado pela exploração florestal, porque aquilo tem lá árvores com propriedades que podem levar para a medicina, outras que é para a estética, que umas seivas da casca, do copal, que é uma das árvores mais comuns naquela zona.
E também são poderes.
E também são poderes. E então, o facto de fazermos aquele trilho durante aquele tempo, estamos a criar uma espécie de lobby positivo para mostrar às autoridades locais e ao governo que é possível tirar dinheiro, estas coisas, darem dinheiro e deixarem dinheiro nas comunidades e para eles próprios, porque isto depois também tem estes dois lados, que se não dá dinheiro para o governo, eles também não se interessam. Mas o turismo de aventura, o turismo de natureza, tem um poder muito grande, um poder económico bastante grande. E a única coisa que faz, que cria como impacto, é aquela linha, que é o sítio por onde tu estás a caminhar. Não é? Não te arrebenta com uma floresta inteira, porque depois são precisos muitas décadas para que aquela floresta se restabeleça outra vez. E então, e para além disso, sempre que passamos, o dinheiro que lá deixamos, mais uma vez, cria melhores e melhores condições para as pessoas que lá estão, nos sítios onde a gente dorme. aquilo durante os últimos 5 anos, que foi o tempo que eu tive a fazer aquela viagem, e espero que continue durante mais tempo. Entretanto, criei-lhes uma página de Instagram, que eles não tinham, e são pouco ágeis a trabalhar com essas coisas, que é El Camino del Jaguar.
Uau!
E então tem lá já uma data de... Pá, eu pus assim, pá, olha, tem já 12 fotografias com textos e não sei o quê. Pá, agora são vocês. E o Fernando, que é um dos putos que está lá a trabalhar, que é um cromite de birdwatching, ele pá, consegue topar os passarinhos todos e sabe o nome deles e está-se a especializar nisso. E ele agora agarrou nisso e eu já fiquei contente, que eu já vi coisas, já estão coisas a acontecer. Bem, isto tudo para dizer que tu fico, foi uma oportunidade que eu tive e que agarrei e trabalhei em conjunto com eles. E neste momento, o facto de estarmos a trazer lá pessoas, e já vi que trouxeram já australianos, já houve malta que não são só o grupo de portugueses a fazerem aquele trilho. E pronto, e eu deixei a semente, está montada, as coisas estão sempre a ganhar cada vez mais condições lá para as pessoas. Eles têm, fazem-nos, lá está, fazem-nos umas caminhas com a rede. Porque aquilo, como é uma zona muito, muito tropical, tem muita mosquitada, muita bicheirada, mas fazem aquilo com um carinho tão grande, assim, com uma entrega. As refeições são muito, lá está, são muito humildes, que é frijoles com as tortilhas, depois fazem um bocadinho de pollo, mas aquele enquadramento, estás a dormir num sítio onde tens uma civilização com milhares de anos à tua volta, tu podes ir visitá-la à noite. Podes ir visitá-la à noite sozinho, podes visitá-la ou de manhã, muito cedo, ver o nascer do sol numa das torres. E com sorte, eu infelizmente nunca tive essa sorte, com sorte tu podes estar a passar e tens um jaguar a ir.
Olha que querido, um jaguar tão fofinho.
Eu gostava muito que isso acontecesse, até porque a probabilidade dele te atacar é muito baixa.
É.
Nós não somos assim tão saborosos.
Adoro. Olha, já apanhaste sustos valentes nestas viagens?
Valentes, felizmente, acho que não. Quer dizer, já apanhei susto. Sim, já apanhei susto. Já tive momentos de tensão grandes. Por exemplo, principalmente no Nepal, que as condições atmosféricas são bastante mais voláteis. Na Islândia também, exatamente pelas mesmas circunstâncias, onde muda tudo muito rapidamente. E apanhei ventos muito fortes. E no Nepal já estive em zonas bastante tensas, exatamente por causa do risco de avalanche. E passámos por zonas onde tivemos avalanche muito perto de nós. E pronto, a montanha está lá, é natureza, isto faz parte. Mas pronto, foram momentos tensos.
Mas tu falas a língua dela, portanto agora já sabes. Venham mais para aqui para a direita, que a montanha está-me a dizer.
Aquilo que eu posso, sim, pá, e estou, quer dizer, não falo a língua, a natureza tem uma língua muito própria e ela tolera-nos. É por isso que uma das coisas que é muito importante, pelo menos que eu vejo que pode fazer muito bem ao ser humano, é ir com frequência a visitar a natureza. Que torna-nos também mais, põe-nos, recentra-nos outra vez no sítio onde a gente deve estar.
Mesmo.
Porque nós temos muito a mania ou o pensamento que controlamos tudo, não é? Está tudo super controlado neste estúdio, esta cidade, está tudo humanizado, tudo controlado. Nós, se quisermos sentir a terra aqui, vai-me dar um trabalhão. Se calhar tenho que ir a um canteiro ali no Marquês de Pombal, eventualmente, porque puseram lá a terra. E então, mas isto tudo para dizer que na natureza, quando estamos na natureza, nós não controlamos nada. Ela é que nos tolera. Pronto. E é moral. Se levar com uma avalanche em cima, eu vou morrer. E aquilo não é a montanha que está contra mim. Não, é só. A montanha é uma coisa viva e está só a acontecer. Pronto, isto é importante, aceitar isto, não é? No entanto, como eu estou com viajantes, é importante também tomar precauções. E só vamos quando essas condições de segurança estão asseguradas. Mas pronto, há riscos. Mas há risco de estar no sofá a comer batatas fritas e a ver um filme. Aliás, os AVCs devem acontecer muito mais vezes aí do que eu decido numa montanha.
Podes crer. Sim, e sobretudo também dá saúde ver sítios inacreditáveis. Imagina as histórias que tu tenhas para contar. É difícil pedir-te um top 10, é como escolher um filho preferido, eu sei. Mas diz-me assim, cinco locais que te tenham enchido o coração, porque eu já notei que tu és uma pessoa muito apaixonada pela vida. Isso é muito inspirador também. Portanto, imagino que tu depois passes isso para os teus camaradas viajantes e depois de repente estão ali, ficam inebriados. Pelo menos a Cláudia, quando me conta, às vezes que para num sítio no meio de uma montanha e fica só a apreciar aquele pôr do sol, e eu penso, meu Deus, isto é a vida. Isto é a vida a acontecer.
E ter tempo para isso.
E ter tempo
para
isso.
Eu acho que essa parte é muito importante, porque às vezes a gente tem feitas ou tende a fazer as coisas de uma forma tão imediato, uhum, não é? E às vezes damos pouco tempo para essa pausa, porque nos põe também a questionar-nos porque isto está sempre, a nossa cabeça está sempre a mexer, não é? E os problemas e os sonhos e tudo a acontecer. E seja, não dá espaço para poder que essas questões sejam colocadas a nós próprios, que elas apareçam. E a gente ter, olha, agora vou dar um bocadinho de tempo para isto. E às vezes esse pôr do sol, ou essa paisagem, essa montanha bonita que está ali ao fundo, com as nuvens a passar, agora está, agora não está, quer dizer, e tu dá-te tempo também para essas questões se colocarem outra vez ou chegarem a ti, e tu tens algum tempo para tentar respondê-las ou para tirar esses nós. É por isso que caminhar ou andar de bicicleta, eu faço isso com muita frequência, tanto uma como outra, e sempre que posso, e tenho conseguido, faço pelo menos uma vez por ano uma viagem sozinho, para dar também esse espaço para mim. Eu costumo dizer que é assim a minha. É onde eu poupo dinheiro em ajuda profissional. Se calhar aí não é que resolva tudo, que vou continuar a ter defeitos e fazer coisas erradas, mas isso também faz parte, não é?
Claro, és só humano.
Não sei se respondi à tua pergunta.
Respondeste. Os destinos? Ah, os destinos.
Estás a ver que já me estava a mandar para o outro lado. Os destinos. Opa, eu estou com a Patagónia muito presente, porque estive lá a brincar. Estive nos últimos 6 meses, estive lá 2,5. Estás a ver? Então é um sítio que era um sonho muito antigo, que ainda não tinha tido a oportunidade de lá ir, e o ano passado surgiu essa oportunidade, e mais uma vez com uma prova de confiança, depositaram muita confiança por parte da Landscape, que eu sugeri ir fazer a viagem lá, e eles deram-me toda, e aquilo é arrebatador, e é muito diferente de muitos sítios onde eu já estive, ou todos os outros sítios onde eu já estive, e fiquei assim maravilhado e com uma vontade muito maior. Eu conheci, sei lá, quatro, ainda muito, muito parcamente, quatro parques naturais, ou parques nacionais, porque são parques nacionais, são coisas muito grandes, mas tenho já uma data deles na lista que eu estou a contar nos próximos anos estar lá com alguma frequência, e vou guardar assim algum espaço do meu tempo livre para explorar mais. A viagem que fiz com a Cláudia, que foi muito especial, porque nós estivemos muito, muito perto. Nós mergulhámos assim, visualmente, muito, muito perto de um glaciar, e é uma viagem bastante remota, então, onde nos faz com que a gente vá em autonomia, levamos as coisas todas connosco, inclusive as tendas, e pronto, isso também puxa um bocadinho fisicamente e psicologicamente, puxa um bocadinho por todos. Fizemos assim umas tirolesas também para dar assim, para mudarmos os músculos. Sim, agora é só pernas, não? E às tantas estávamos todos a puxar os braços. As tirolesas são assim um cabo de aço, uhum, onde temos que depois com um arnês e com alguns cabos e mosquetões, temos que fazer essa progressão e para passar uns rios que lá tínhamos. Mas tudo para dizer que esse aí é capaz de ser o cenário assim que está mais presente na minha retina. Entretanto, já estive na Guatemala e no Nepal. O Nepal já estive muitas vezes, estive a fazer contas, já lá estive 15 vezes no Nepal. Esta foi a última viagem comercial que eu fiz, exatamente para fechar esse círculo, agora estou a dizer, vou-te dizer isto a ti, que comecei a fazer um livro, vou fazer um livro, e se tudo correr bem, vou acabar este ano,
boa,
em novembro, só com Nepal, no sentido de fechar o ciclo e agradecer. Tanto foi assim uma necessidade, uma vontade que eu tinha, nunca tinha feito um livro. Então, olha, se calhar era fixe fazer um livro. Depois do quê? E este aqui foi uma boa oportunidade, porque é para fechar um círculo que eu tive, sei lá, os últimos 8 anos a fazer viagens para o Nepal, tirando o período da pandemia, que, pronto, que ninguém foi para lado nenhum. E então é uma espécie de tributo também, ou de agradecimento, às pessoas todas que me ajudaram durante estes anos todos, às pessoas, todas as pessoas de lá, e também aos viajantes que foram comigo. Então achei que podia ser um bom princípio.
E eles são
prima.
Um povo incrível também, não é?
É, são inacreditáveis. São.
O melhor amigo do meu filho mais velho é nepalês, agora já não está cá em Portugal, foi viver para a Dinamarca, mas adoro a família dele, adoro o miúdo e são um povo incrível.
São espetaculares, mesmo muito incríveis. E sempre me senti muito bem, inclusivamente em Katmandu, que é uma cidade gigante. Tu vais para os sítios mais remotos, vais para os sítios mais periféricos e és tratado da mesma maneira, com o mesmo sorriso, são super amáveis. E é daqueles sítios que eu vou voltar, sim, com frequência. Aliás, também quero lá levar o meu filho, portanto, em breve, a ir lá voltar, com certeza.
Portanto, já falaste na Patagónia e no Nepal, e já está bom, se calhar, ou queres
sim.
mais?
O Nepal é um sítio muito especial, porque o Nepal tem os Himalaias, e os Himalaias é uma coisa que tem... Eu ainda não estive nos Andes, é outro dos destinos que eu gostava de conhecer com mais profundidade. Mas o Nepal tem uma dimensão que não há nada como aquilo. É o topo do mundo. É aquelas, por mais que tu tenhas estado nos Pirineus, ou nos Alpes, ou em zonas de montanha, como por exemplo na Patagónia, tu vais para os Himalaias e és totalmente esmagado por aquela proporção, que é uma proporção surreal. Tu tens monstros de 8 mil metros, 7 mil metros à tua volta, e isso é muito difícil explicar com fotografias, ou tens que ir lá.
E é bom para nos manter também os pés na terra, não é?
É, e a pequenez, que é a nossa existência, a nossa... essa parte é boa.
Depois há toda uma parte também, além destas viagens internacionais incríveis que tu fazes, mas há uma parte muito bonita do teu trabalho que se chama Vadiagem Tours, ou Vadiagem, não sei como é que tu dizes.
Eu tive que pôr Vadiagem Outdoors, porque para ter uma página de internet disponível, porque se eu pusesse Vadiagem, ia para cenas de sacanagem brasileiras.
Mas deve ter aumentado muito o tráfego no teu site.
O que não me choca, mas não era por aí que eu queria ir.
Muito bom, mas olha, boa parte destas viagens que tu fazes são também em Portugal, e que refrescante que isso é. Tu fazes viagens muito bonitas de trekking ali pela zona do Soajo, no Minho, que é maravilhoso, não é? O trilho da Transumância. Explica às pessoas o que isso é. Eu sei o que é, porque eu fiz há pouco tempo uma série para a RTP chamada Portunhol, que era exatamente na fronteira entre Portugal e Espanha, e andei mais ou menos por esses caminhos. Por acaso não fui ao Soajo, mas sei mais ou menos o conceito. Mas isso é maravilhoso, não é? Que é toda a nobre arte do pastor que vai para o fim do mundo.
É, essa viagem foi... Olha, essa viagem eu criei muito também por alguma necessidade, porque foi na altura em que fechámos-nos todos para o mundo, não é? E a minha profissão era essa. E então eu virei-me para Portugal, para uma zona que eu já conhecia, já tinha estado a fazer lá trilhos sozinho. Lá está, estas minhas saídas... para lavar a alma, ou o que isso queira dizer, para alinhar os chakras.
Exato, exatamente.
E então, eu já conhecia, epá, e tinha gostado mesmo muito daquele território. E entretanto, em alguns festivais de outdoor que existem em Portugal, por exemplo, não sei se conheces, o Exodus, que é um festival
Sim,
incrível
em Aveiro.
Que eu recomendo toda a gente a ir, porque é mesmo uma é assim, uma chapada de realidade e de coisas maravilhosas e outras tenebrosas relacionadas com a fotografia e com o vídeo e com a viagem e com o mundo. Conheci uma série de pessoas de lá, o Manel Suageiro, que virou um grande amigo. E então eu falei com ele: olha, eu gostava muito de começar a fazer uma viagem aí para Portugal, para portugueses. E pronto, foi esta a origem. E o facto de ter chamado Trilho da Transumância foi quando comecei a investigar e a fazer trilhos para cima e para baixo e a falar. E à medida que, quanto mais tempo lá estava naquela a vila, mais pessoas conhecia e mais me. E lá está. São as pessoas. Eu vou pelas paisagens, mas depois são as pessoas que nos agarram e que nos conquistam. E eu fui conquistado por eles. Tive uma relação incrível por uma série de malta do Soajo, que eu agora, entretanto já passaram 6 anos, eu digo que foi o Soajo que me adotou. Porque senti-me muito, muito acarinhado. Eu não sou soageiro, mas quando lá estou sinto-me como soageiro, que as pessoas tratam mesmo de uma forma muito, muito, muito querida. E em conversas com pessoas de lá comecei a criar o trilho e com a curadoria deles, no sentido: não vais por aí, vais por aqui, há aqui uma fraga que ninguém sabe, ou que o caminho deve estar agora um bocado fechado, mas as vacas vão passando por lá e não sei o quê, tens que olhar. E eu andei assim, às vezes era em modo zigue-zague, para encontrar aquilo que eles me diziam cá em baixo. E algumas outras vezes fui com eles. E pronto, então aí fechei esse trilho. É um trilho de 4 dias, eu chamo-lhe o trilho da transumância, exatamente aquilo que estavas a falar, que é a transumância. Era uma atividade que agora está extinta, já não há gente a fazê-la, pelo menos em Portugal, que era na altura do tempo quente. As famílias iam, ou as comunidades iam, para os pastores iam para cima com os animais, e os animais permaneciam lá durante o período do verão. E quando eu digo lá, é no topo das montanhas, porque era onde a comida também tinha mais frescura e o pasto era mais rico. E então, e o que acontecia eram os pastores é que rodavam, os animais mantinham-se, então eram as famílias que rodavam. Agora vai lá a família do Lages, ou a família do Fonseca, ou a família do que quer que seja. E com essa permanência e com o tempo que eles tinham lá, começaram a criar casas ou abrigos no topo das montanhas, que se chamam, os antigos chamam os cortelhos, que são uma espécie de iglus de granito. Não sei se já viste, deves ter visto, se andaste por lá. E eram os abrigos deles. E como eles tinham, esta é a minha teoria, mas eles também, a malta de lá ainda não me contrariou. Como eles tinham muito tempo e um orgulho muito grande em fazer a sua, faziam várias. Então tu tens zonas que são uma espécie de povoamentos de cortelhos, em zonas estratégicas. Aquilo no cimo da montanha. E a estratégia é exatamente onde passa água pura, onde haja uma fonte de água potável e seja assim uma espécie de um sítio onde possas, mais ou menos plano, onde tu possas ter os animais a pastar e poder fazer esses abrigos, onde abrigavam os animais e as pessoas. Pronto. E basicamente a minha proposta, e como te disse, isto não fazia sentido, nem era possível se não fosse a participação e a colaboração e a amizade das pessoas da terra, do Soajo. Eu criei um trilho de 4 dias onde, no fundo, conto a história da transumância. Ou mais do que da transumância, que é só uma das partes, é onde culmina a viagem, lá em cima na montanha. É, no fundo, o que é a vida de um pastor durante o ano. Desde as inverneiras, cá embaixo, nos vales, onde são as zonas mais protegidas, onde eles faziam os pastos durante o inverno, até às zonas de montanha. E pronto, e são 4 dias onde há, e naquela zona é muito fértil em água, em cascatas, em poços maravilhosos. Alguns poços onde eu vou, há soageiros que nem conhecem. Eu agora estou aqui com esta conversa, este é super arriscado, cheio de presunção, mas acredito que sim, porque são muito e foram mostrados por soageiros. Mas e foram eles mesmo que disseram: olha, há uma data de malta de Soares que nem faz ideia que isto existe aqui. E,
Até porque são zonas muito desabitadas atualmente.
Sim, muito,
não é?
Muito desabitadas, exato. Essa é, há uma, é um, há um abandono muito grande. Porque aquelas, eu se calhar não vou contar esta história como deve ser. Provavelmente há, há livros a fazerem isto de outra. Olha, a Luísa Pinto, que é uma colega tua, jornalista, e que trabalhou no Público durante muitos anos e fez um, tem um livrinho de, epá, eu esqueço-me sempre do nome da fundação, do tipo do Pingo Doce.
Francisco Manuel dos Santos.
Ele tem um livrinho que chama-se Castro Laboreiro. Obrigado. Chama-se um, tem um livrinho incrível, chama-se Castro Laboreiro, que é daquela zona, Castro Laboreiro, ali mesmo ao pé, e fala é espetacular, fala sobre a transumância. E depois há outra da mesma coleção, que se chama Os Malditos, que é do Ricardo Rodrigues, também colega teu. Que se chama Os Malditos, que fala sobre a relação do é espetacular esse livro, que fala da relação do homem com o lobo. E a relação do lobo naquela terra é uma coisa visceral, é espetacular. Uhum. É uma relação de amor, ódio, respeito, medo.
Pois, o lobo ia aos animais, não é? É. Mas às tantas também o lobo entretanto desapareceu. Eu estou aqui a tentar ajeitar a minha cadeira. Dê-me só um segundo. Ah, agora sim. Só para continuarmos confortáveis aqui, porque estava a mexer-me na cadeira. Mas sim, o lobo é assim um bocado.
E naquele sítio, na Serra do Soares em particular, é o sítio onde tens a maior alcateia ou a maior concentração de lobos do país. Eu já tive o privilégio de ver duas vezes, perdão, e de os ouvir já mais. Três ou quatro, sim. Lá,
A chamada Mia Ufa, não?
Não tenho. O lobo não quer saber de ti para nada. Olha, e tenho muita pena de não ter visto mais vezes, porque ele vê-te, ele sabe onde é que tu estás.
E antigamente naquela zona eram os ursos, não é? Agora que já não há ali, ou pelo menos não têm sido avistados.
Sim, há muitos anos. Eu acho que a zona dos ursos era mais lá para cima, para a zona do.
Mais à direita, não é?
Mais para a zona de Pitões Júnior e Cantábria, ali para aquela zona, acho eu. Mas sim, quer dizer, se a gente for recuar centenas de anos, os ursos andavam ali naquela zona toda, isso aí acredito, sim.
E os burritos mirandeses são uma paixão tua,
agora
não é?
Agora vamos
para trás dos montes, exatamente.
Sim, isso é outro projeto muito bonito que eu, dentro de 5 dias, estou a mandar-me para lá. Que é uma volta. É uma viagem no Planalto Transmontano, Planalto Mirandês. Eu disse Planalto Transmontano, estou sempre a levar na cabeça deles.
É verdade, é que há ali uma rivalidade entre Miranda e Bragança. É.
Ah, sim. Mas eu não me meto nesses filmes.
Claro.
Isso é lá coisa deles.
Exatamente.
Eu sou de fora. E então, o Planalto Mirandês é onde é o território onde eu faço estas viagens. Então, mais uma vez, são 4 dias. Aí a proposta, a ideia é. É viajarmos com os burros. Os burros são a nossa companhia. Durante aqueles 4 dias vamos explorar aquele território. E mais uma vez, e se calhar até com mais intensidade, é dos territórios mais desocupados da Europa. Aliás, acho que até em termos de ranking está para aí virado. Está para aí ali aquela zona de Sandim. E ao que parece tu conheces aquilo bem.
A aldeia do meu avô é a que fica mais distante de Lisboa.
Ah, é?
É São Martinho de Angeira. Okay. Fica mesmo perto da fronteira com a Espanha.
Já lá passei.
Já, é o pé da Angueira também.
Exatamente.
É o pé de Sindim.
Exatamente. E toda essa zona é uma zona lindíssima. E agora vamos apanhar a primavera com a natureza toda a explodir. E o nosso desafio é isso, é andar de cima para baixo, porque aquilo é um planalto, mas é um bocadinho enganoso, né? É enganador, que tem uns altos e baixos, mas nada de especial, até porque o nosso ritmo é o ritmo deles. Às vezes difícil é fazer com que eles andem, porque eles têm, ainda para mais agora na primavera, têm tanta comida, tanto de um lado como do outro dos caminhos que nós fazemos, que eles são muito comilões.
Eles são muito teimosos.
Sim, são teimosos. Mas por norma colaboram de uma forma assim muito amistosa. E para além de ser uma proposta para conhecer aquele território, que é, provavelmente os portugueses conhecem menos, que é também o mais longínquo, não é? Na nossa escala, porque se a gente fala disto a um brasileiro, ele ri-se. Quase 300 quilómetros naquela direção, estás a gozar? Mudou o horário? Quantas vezes? Não. E também uma oportunidade para tu teres uma relação muito mais próxima com estes animais, que são bichos incríveis mesmo, são brutalmente afáveis. É o que eu estava a dizer, eles são teimosos, mas é raro serem teimosos, porque eles por norma são golosos, sim, mas por norma estão ali e têm prazer, nota-se que estão a ter prazer a fazer aquilo connosco.
Uma das minhas melhores memórias de infância era andar no burrito do meu avô, quando ia lá visitá-lo no verão. E quando o meu avô faleceu, o meu pai disse que não queria entrar nas partilhas para não haver confusões entre irmãos e deixaram tudo à viúva, que não, já não era a minha avó, que já tinha morrido há muitos anos. Mas é engraçado que eu disse ao meu pai: deixa-me só ficar com um burrinho, por favor. Só, oh, filha, como é que tu vais cuidar dele? Eu era mais nova, não é?
A trazer aqui para o teu
exato, dois. E eu disse, por favor, pai, eu queria ser que os burritos, era o que o avô mais amava. Eles são mágicos, não é?
São. E não sei qual foi o destino que deu, mas é bem provável que o burro possa ter ficado, ter sido recebido pela associação, porque eles é um dos dezenas de projetos que eles têm constantemente. Uhum. São uma associação muito, muito ativa. Uma das que eles fazem é exatamente ajudarem esse processo de transição das pessoas mais velhas que já não têm possibilidade de, ou que falecem, ou que já não têm fisicamente, já não têm possibilidade de cuidar dos animais. Eles ficam com os burros e pronto, e cuidam deles. Mas tem sido um projeto nos últimos 20 anos que fez com que os burros se mantenham, que eles estavam em perigo de extinção, exatamente pela falta de utilidade que estavam a ter, inicialmente com o aparecimento do trator, e depois com o êxodo rural, não é? Porque aquela zona ficou brutalmente abandonada. E os animais, os pastores, ou as pessoas do campo usam os animais de tem uma relação com os animais muito utilitária, não é?
Uhum.
Se o bicho não é... Nós é que temos a mania do bicho de estimação, não é? Aqui a malta urbana. Ali é... Ou tu, se tu serves para alguma coisa, tudo bem. Se não serves para nada, pronto.
É a tua vida.
Sim. E às vezes... Exato. É cachaporra. mas pronto. Os animais começaram a desaparecer e a associação deu assim um kick de vivacidade e de valorização do burro mirandês muito, muito grande. E neste momento é uma mais-valia, tanto no território como, pronto, olha, como nestas viagens que nós fazemos. E eu recomendo e desafio e convido toda a gente a poder apadrinhar um burro, porque eles precisam de ajuda. Se houvessem o preço do forte palha agora, que uma loucura. Eles são com milhões. Vão lá dar uma volta, uma vista de olhos no site da
os teus
IPMA.
Miúdos, não é? Os burros são os teus miúdos.
Os meus miúdos, sim, sim. Quando eu estou lá, chama aí os miúdos, vamos embora.
Tão giro. Olha, Diogo, nós podíamos estar aqui a vida inteira a viajar contigo. Líder de viagens de aventura, olhas para a viagem como uma ferramenta de transformação de ti mesmo e do mundo. É assim que tu te descreves também no site da Landscape. E eu acho que só esta pequena conversa já serviu para entrarmos um bocadinho nesta lógica de Bons Selvagens, que também é um grupo ao qual tu pertences, não é? Um tribo de amigos.
Sim.
Com este chamamento selvagem do país. Mas sobretudo para esta lógica de permitir-te viajar com entrega e com tempo e instalado em ti próprio, presente em ti próprio, e não vamos agora aqui tirar uma foto e dizer que estivemos aqui.
Pois, é aquela malta das bandeirinhas, colecionar bandeirinhas. Acho que viajar é muito mais do que isso. Sim. E o desafio, opa, porque é normal, as pessoas também têm a sua vida e as prioridades são as que são, e todas elas são válidas. Mas acho que cada vez menos estamos a dar menos tempo a nós próprios, àquilo que achamos mais importante, ou assim, acima de tudo a nós próprios. E se puderes, e a viagem é uma ótima ferramenta para nos dar esse tempo. E pronto.
É esse o sentido da vida para ti, viajar?
Vou deixar assim, que eu não tendo outro melhor.
Tá bom.
Sim. Eu já não estava preparada para essa pergunta.
Esta é a pergunta rasteira que eu faço sempre. Sim. Mas que normalmente as pessoas também reagem assim, que é tipo, ah, iada, iada, sentido da vida. Vamos fazer embora, viajar.
Sim, mas é procurar. Eu acho que é importante procurarmos esse conforto e essa felicidade e essa alegria naquilo que nós estamos a fazer. E viajar é uma coisa que me proporciona esse deslumbramento, muitas vezes, é o grande, e me faz ser também uma pessoa melhor, cada vez mais. E se calhar, sim, se calhar é capaz de ser. É uma ótima ferramenta. Não sei se é o sentido da vida, mas é uma ótima ferramenta para lá chegar. Não sei.
Perfeito, eu para mim, olha, eu subscrevo e ainda vou arranjar espaço na minha agenda, no tempo da minha vida, para poder um dia viajar contigo, se calhar até com os meus filhos, quando fizeres assim um dedicado a crianças também.
Tenho um dedicado, já agora posso falar um bocadinho sobre isso.
Então, claro.
Wild Putos, mas é só
para... Eu vi isso também no teu. Pois é.
Mas é só para crianças.
Isso é genial, é tipo uns escuteiros, não é?
É, sim, quer dizer, sem aquelas partes das rezas e do. Quer dizer, não tem. Não, basicamente é levar os miúdos para o campo. O hipocampo, como dizia a Helena d'Água.
Exatamente. Ou tem dito, ela... do hipocampo.
Uhum. No sentido que é pô-los a fazer coisas, pô-los a mexer na terra, pô-los a pastar. Com ovelhas, pô-los a subir o monte, a atirar-se de cascatas, no fundo são. E fazerem tudo isso junto, de uma forma colaborativa, vão lavar a loiça, vão arrumam. Eles dormem todos em tipis. No fundo é serem selvagens.
Lindo. E a melhor forma de os convencermos é: olha, e se vier outro apagão? E depois a gente não sabe quando é que volta a luz. É melhor vocês aprenderem.
Verdade. Sim, e ali encontram sim algumas ferramentas. É até aos 14 anos. Assim, dos 10 aos 14. Antes de os perdermos.
Antes de serem adolescentes e não querem falar connosco.
Sim, sim.
Boa. Muito bem, Diogo, muito obrigada. Quem quiser saber mais sobre o Diogo é passar pelo site da Landscape ou pela página de Instagram do Diogo, Dix Tavares, e também ver as fotografias. Vai-se inspirar, de certeza. E mesmo que não possa viajar, se calhar esta coisa de darmos um tempo a nós próprios pode ser caminhar na natureza. Se calhar há um jardim ao pé da sua casa, não é? E isso pode ser o suficiente para estar em contacto consigo próprio.
Verdade. E temos aqui ao lado Monsanto. Monsanto é perfeito.
Ora, é isso mesmo. Então vai, encontramos em Monsanto. Até já.
Até já.